senhoras senadoras, senhores senadores, por delegação do presidente Raimundo Lira, tenho a difícil, porém honrosa missão de reabrir os trabalhos. Portanto, está reaberta a sessão. No meio, como advogada de defesa, a DOC, a doutora Juliana Magalhães, OAB, Distrito Federal, número 31450, que já está a postos. Ato contínuo, passa-se agora para o depoimento da testemunha, que é o doutor Leonardo Rodrigues Albernaz. Peço à secretaria da mesa que conduza a testemunha até a mesa. Seja bem-vindo. A presidência esclarece que a testemunha está devidamente compromissada, estando, portanto, comprometida em falar a verdade sob as penas da lei. De acordo com as normas aprovadas, passo a palavra, então, ao eminente relator, senador Antônio Anastasias, para que faça suas indagações à testemunha.
Muito obrigado, eminente senador Dário Berger, que preside, nesse momento, a sessão de nossa comissão. Eu queria cumprimentar a testemunha, doutor Leonardo Rodrigues Albernaz, cujo nome foi solicitado por indicação da senadora Simone Tebet, portanto, testemunha do juízo. Doutor Leonardo é auditor federal de controle externo e titular da Secretaria de Macroavaliação Governamental, SEMAG, do Tribunal de Contas da União, unidade técnica responsável pelas contas presidenciais e pela auditoria dos decretos de abertura dos créditos suplementares. Desse modo, doutor Leonardo, tomo a liberdade de apresentar à Vossa Senhoria as seguintes indagações. Primeira, por que as irregularidades relativas à abertura por decreto de créditos suplementares incompatíveis com a meta de resultado primário e as chamadas pedaladas fiscais foram apontadas como elementos justificadores do parecer prévio do TCU pela rejeição das contas presidenciais de 2014? A primeira. Segunda. Como a secretaria comandada por Vossa Senhoria avaliou o comportamento do governo em 2015 no que diz respeito às chamadas pedaladas fiscais e à edição de decretos de abertura de crédito suplementar incompatíveis com a meta de resultado primário? E terceira e última, em 2015, a meta pendente de análise pelo Congresso Nacional foi adotada apenas para abertura de créditos suplementares ou também para edição dos decretos de contingenciamento? São as indagações que faço ao doutor Leonardo e agradeço.
Doutor Leonardo, o senhor tem 3 minutos.
Obrigado, presidente. Obrigado, senhor relator. Bom, começando pela ordem, as primeiras perguntas. A primeira pergunta foi: Por que nas contas de governo de 2014 nós tratamos dos decretos de crédito suplementar e das pedaladas? As contas do governo, da presidente, elas são bem normatizadas no tribunal no que dizem respeito ao seu conteúdo. Ou seja, nós temos que nos pronunciar, o TCU tem que se pronunciar sobre 2 aspectos, sobre a confiabilidade do balanço geral da União e sobre se foram observados os princípios constitucionais e legais na execução dos orçamentos públicos e na gestão dos recursos públicos federais. E temos também uma resolução interna que vale desde 2001, que diz que todos os pontos relacionados à lei de responsabilidade fiscal devem ser levados à apreciação das contas do governo, pelo simples fato de que, de uma forma geral, os atos identificados dentro da lei de responsabilidade fiscal são atos de responsabilidade máxima do chefe de poder, no caso do chefe do Poder Executivo. Esse é um primeiro ponto. Até pela dimensão do que eles representam, ou seja, pelo montante que eles representam, ou seja, o que foi para as contas de governo não foram meros atos, por exemplo, uma licitação uma licitação com algum problema ou alguma coisa pontual de algum órgão. A gente está falando de problemas da ordem de dezenas de bilhões de reais que perpassaram vários órgãos durante muito tempo. Então, é natural que isso seja identificado com as contas do governo e não com as contas meramente de um único gestor. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, em relação a 2015, o entendimento das equipes técnicas, é importante frisar isso, porque nós não temos ainda o relatório do TCU, dado que a sessão de apreciação das contas de governo de 2015 ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 15, mas o trabalho da SESEX Fazenda e o trabalho da CEMAG mostram que, em relação aos decretos de abertura de crédito suplementar, houve a mesma prática verificada em 2014, ou seja, houve a edição de 6 decretos com as mesmas irregularidades.
Deu tempo?
E em relação especificamente às pedaladas, no caso do Plano Safra e no caso do PSI-BNDES, também verificamos a continuidade das mesmas práticas. Quando consideramos os fluxos de 2014 e de 2015, podemos dizer que tanto no caso do Safra quanto no caso do PSI, os valores envolvidos em 2015 são ainda maiores que os de 2014, considerando o fluxo de cada ano, e ainda maiores se considerarmos que estamos trazendo um estoque de vários anos acumulados. Ou seja, a situação de 2015, nesses dois pontos, decretos de abertura de crédito suplementar e pedaladas, se repetiram de uma forma bastante patente, bastante clara. E o terceiro ponto sobre o uso de uma meta proposta em PLN em lugar de uma meta vigente aprovada por esse Congresso foi utilizada de duas formas. Foi utilizada para fazer um contingenciamento menor do que o necessário, não é? Isso fica consignado, isso fica claro no terceiro bimestre do ano, onde era necessário um contingenciamento perto de 57 bilhões de reais e o contingenciamento executado foi de cerca de 8 bilhões. E essa mesma meta se viu como base para emissão de decretos de abertura de crédito suplementar, que nesse caso foram então irregulares, desobedecendo o artigo 4º da Lei Orçamentária Anual e, portanto, o artigo 67, inciso 5º da Constituição da República.
Eu gostaria, senhor presidente, se me permite, uma mera réplica, dado até a maneira didática de resposta do doutor Leonardo, de confirmar nessa terceira indagação que fiz à vossa senhoria, doutor Leonardo, exatamente esse tema relativo ao decreto. É uma questão nuclear nesse processo, porque alega a acusação na pessoa da doutora Janaína, os documentos foram encaminhados ao Parlamento, de que os decretos de crédito suplementar desobedeceram a lei orçamentária na medida em que foram editados em desacordo com a meta, ou seja, com a determinação do artigo 4º. E a defesa, por seu turno, insiste que não, que eles foram editados consoante a meta que estava na lei encaminhada para aprovação no Congresso, que era já uma praxe anterior, nesse caso, em termos de projeto ainda não aprovado. Só veio a ser aprovado no final do ano. Essa é uma questão nuclear. Com a experiência de Vossa Senhoria no comando dessa unidade do Tribunal de Contas, eu solicitaria que Vossa Excelência descesse em 2 minutos, pena que o tempo exigo, num detalhamento desse aspecto.
Ok. Desde que o Congresso promulgou a emenda constitucional número 32 de 2001, cessou qualquer possibilidade da gente imaginar que um mero projeto de lei poderia fazer as vezes de lei. Se isso já não fosse absurdo por si próprio, isso fica absurdo quando, em 2001, segundo semestre de 2001, este Congresso promulgou a Emenda Constitucional 32. E o que ela fez com a Emenda Constitucional 32 foi dizer que o Poder Executivo não pode editar um ato normativo de efeitos imediatos, um ato próprio de efeitos imediatos, no caso, uma medida provisória. Isso para PPA, para LDO e para orçamento. Se a emenda constitucional não permite que isso seja feito via medida provisória, tampouco será possível fazer via projeto de lei. Admitir que um projeto de lei faça as vezes de lei é admitir que o Poder Executivo invada a competência legiferante do Congresso Nacional. A meu ver, isso significa um risco grave para a democracia e um atentado contra o nosso sistema de freios e contrapesos.
Ele é um pouco lento. Eu queria agradecer este muito, estou satisfeito, senhor presidente.
Bem, então, partimos agora aos oradores inscritos. Com a palavra, o senador José Medeiros.
Doutor Leonardo,
A defesa tem alegado que a compatibilidade de créditos suplementares abertos por decreto se dá no plano de execução, em função da programação orçamentária e financeira estabelecida por meio dos decretos de contingenciamento. Em face disso, eu pergunto, como deve ser feito o exame de compatibilidade dos créditos abertos por decreto? Vossa Senhoria já tocou um pouco no assunto, mas é importante a gente deixar isso claro, porque isso tem sido reiteradamente massificado pela defesa aqui. Essa é a minha pergunta.
Obrigado, presidente. Obrigado, senador. Em relação à utilização, à forma de apuração da compatibilidade, né? Essa confusão certamente existe, senador, porque realmente existem dois planos que são planos independentes, mas que apresentam algum tipo de conexão. Ou seja, existe o plano de controle da autorização orçamentária, assim como existe o plano de controle da execução orçamentária. Não é só no caso do decreto do artigo... Não é apenas no caso do artigo 4º da LOA que a Constituição que a nossa legislação estabelece formas de controle sobre a autorização do crédito orçamentário. Por exemplo, vou dar um exemplo que acho que elucida bastante bem isso, embora não seja o único. A Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 5º, ela diz: o projeto de lei orçamentária a ser enviado por essa casa, ele já tem que ser compatível com a meta. É evidente que o projeto de lei orçamentária, ele não tem nenhum impacto imediato na meta, ele tem apenas um impacto potencial. E ainda que isso seja verdade, ele já tem que vir compatível. Ou seja, em algumas circunstâncias, o Congresso exige não simplesmente o controle da execução, mas também o controle da abertura. No caso do artigo 4º, os dois controles importam. A primeira questão é, existe um controle dos limites funcionando? Existe o controle da execução funcionando? Nós sabemos que em 2015 esse controle não estava funcionando, porque quando olhamos para o relatório de avaliação do terceiro bimestre, vemos que o governo havia abandonado a meta vigente na LDO e passou a trabalhar com a meta do PLN, admitindo ser impossível trabalhar com aquela meta original. E antes que o Congresso aprovasse, ele passou a trabalhar com essa meta, que era uma vontade de meta, ou seja, não era meta ainda. Então, o controle financeiro não estava funcionando. O que aconteceu? Você precisava ter contingenciado naquele momento 57 bilhões. Você contingenciou 8 bilhões. Então, não dá para dizer que o controle financeiro estava funcionando e, portanto, estava tudo bem para abrir créditos, porque o controle financeiro já estava furado há algum tempo. Então, aí passa a valer também o controle na abertura dos créditos. E aí, o que acontece é que perde-se aquela condição, aquela delegação prévia que foi dada ao Executivo. Aquela delegação excepcional que o Congresso concedeu ao Executivo para que ele pudesse abrir créditos suplementares via decreto, sem o auxílio do Congresso, sem passar pelo Congresso. Então, nós temos duas situações no artigo 4º. Se a meta tivesse sendo cumprido, ou seja, se o controle financeiro estiver funcionando, o controle da execução, para ser mais preciso, estiver funcionando, tudo bem. Ou seja, aquela autorização vale e os decretos podem ser abertos. Se, ao contrário, a meta não estiver sendo cumprida por falhas naquele controle de execução, então você tem um controle no campo orçamentário, no campo da abertura de créditos. E aí você tem que avaliar crédito a crédito se ele ajuda a recompor a meta ou se ele não prejudica a meta. Percebe? Então, aí você tem esses dois tipos de controle e eles podem coexistir, e isso aparece em alguns momentos da nossa legislação.
A palavra, Vossa Excelência. 2 minutos para Vossa Excelência.
Senhor presidente, então eu creio que hoje o dia foi muito proveitoso. Ficou bem claro na primeira fala aqui da primeira testemunha, claro como água limpa, que tudo sobre as pedaladas fiscais, tudo sobre a fraude fiscal que foi perpetrada por esse governo. E agora, já no início da fala da segunda testemunha, também, claro, o que houve com os decretos, a edição desses decretos, que sempre foi muito turva aqui em relação às explicações feitas pela defesa, que temem em negar o óbvio. Eu até disse já no início desse processo aqui na comissão, já ainda na fase de admissibilidade, que a gente o tempo inteiro demonstrava, o TCU já tinha demonstrado claramente o que tinha havido de irregular com os decretos, com a fraude fiscal, e o governo o tempo inteiro se limitava a negar o óbvio. A gente dizia, há um crime, e ele simplesmente dizia, não há um crime. Agora, com farta fundamentação por parte do TCU. Eu até cheguei a dizer, nós estávamos numa situação em que tinha um bicho na sala que miava, comia rato, bebia leite. Todo mundo dizia que é gato, mas o governo dizia que é cachorro. Simplesmente está assim, não é crime, não é crime, não é crime, numa, como se fosse um pingo d'água. E a todo momento, sobejo tanto de técnicos que vêm aqui, mostra como o governo não nutria as condições necessárias para editar esses decretos. Não estava legalmente lastreado para fazer a edição desses decretos. Ficou bem claro agora, com a fala do doutor Leonardo, ainda mais de forma bem didática, que o governo também cometeu crime na edição desse decreto. Está aí o crime de responsabilidade espalhado aí para todo mundo ver. Muito obrigado.
Tem pergunta? Bem, vamos então ao próximo orador inscrito, que seria a senadora Vanessa Grajotin, que me solicitou que pudesse se organizar sua agenda, sua pauta, e que, nesse sentido, então, passo a palavra imediatamente ao próximo orador inscrito, senador Ronaldo Caiado. Vossa Excelência tem a palavra.
É uma tarde e noite de concessões à base do governo, da ex-presidente. Senhor presidente, eu gostaria de ouvir do senhor Leonardo. Primeiro, é porque a defesa do governo, ela alega sempre que as pedaladas fiscais não teriam a gravidade suficiente para afastar a presidente da República, que seria mera questão contábil. Eu pergunto se Vossa Excelência, Vossa Senhoria, concorda. Segundo, outro argumento da defesa, assim, repetitivo, todo dia a mesma coisa, é que a meta ela é definida para cada ano, de modo que o seu alcance só tem como ser efetivamente apurado com o encerramento do ano. Ou seja, no decorrer do ano, o Congresso não precisa ser consultado, a presidente pode fazer o que quiser. No final do ano, se ela resolver, aí quer dizer que tudo aquilo que ela praticou, ela não precisa responder por mais nada. Aquilo passou nas águas do Jordão e ela foi ali naquele lugar purificada. Perfeito. Bom, terceira pergunta e última. Também a defesa costuma repetir exaustivamente. O resultado fiscal não foi afetado pela edição dos decretos de suplementação. Pergunta, Vossa Senhoria concorda com isso? São as três perguntas que eu quero formular à Vossa Senhoria e gostaria, sinceramente, que esse um minuto que me resta que passasse ao nosso a testemunha para que ele pudesse, com consistência que tem, responder todas elas. Obrigado.
Isso não pode ser feito, senhor presidente. Passar o tempo para a testemunha tem um tempo fixado, como todos aqui. Claro, nós inclusive defendemos que se amplie o tempo das testemunhas.
Tem presidente da sessão. Deixa o presidente deliberar.